E agora, se você estava esperando uma música do Silvio Santos, lá, 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 errou! Aqui estamos fazendo a transmissão do podcast 42. Eu sou a Mauri de Paula, editor, quase escritor, quase um punhado de coisa, entendeu? Brasileiro que é brasileiro é quase. Então, eu sou um brasileiro de nascença, um atleticano por sina, e estamos aqui da boa e velha Belo Horizonte para falar com vocês sobre o que está saindo no streaming e com outras coisas que ainda vêm por aí. E me acompanhando nessa jornada, formado em
Giovanni
letras.
Mazzocchi, nosso nerd de plantão. Aí, eu já perco o que eu vou apresentar, entendeu? Eu sou péssimo em me apresentar, esse que é o problema.
Ah, mas não liga não, as pessoas também são péssimas em se apresentar. Você pode se apresentar de qualquer jeito. O Giovanni, para quem está ouvindo, ele está fazendo um mestrado, entendeu? A longa duração, sobre
O
Tolkien.
mestrado é quase um doutorado.
Entendeu? Na verdade, eu, se fosse ele, fazia exatamente isso, transformar mestrado em doutorado. Tempo ele já tem.
É, exatamente, exatamente.
Ok.
O tópico é muito complicado, é por isso também, né? Então vamos lá, eu sou Giovanni Mazzocchi, né? Sou nerd de plantão, professor de inglês, mestrando eterno em literatura de língua inglesa e buscando aí, né, o significado do universo, a vida e tudo mais.
Então, você que está aqui com a gente, venha nos acompanhar sempre, entendeu? Toda sexta, às 15 horas, mais ou menos, que eu não falo qual é o horário, né, das 15 horas, pode ser o horário de Madagascar, Londres,
Nova
entendeu?
Zelândia. Não, Nova Zelândia não pode ficar adiantado.
Não,
Então tem que ser.
pode ser Nova Zelândia também, mas assim, vai ser do outro dia. Então,
Sábado, né?
escolha o seu aplicativo predileto de áudio. Sintonize e vem com a gente. Onde você verá no podcast 42. Matrix. Seria uma ficção científica? Uma pegadinha? Giovanni Mazzocchi vai responder isso e muito mais. O Pacificador, Boba Fett. E afinal de contas, vai. O futuro do streaming está aí? E expectativa? Tem algo de bom para se esperar na série anunciada do Senhor dos Anéis? E hoje, pagando o café, Giovanni Mazzocchi vai falar um pouquinho sobre The Beforeans, uma série da HBO que com certeza vale um bom café. Não saia daí, vamos deixar uma vinheta dessas bem brega para você não esquecer da gente e acordar cantando. Solta a vinheta.
Olá, você está ouvindo 42, um tanto de coisa sobre quase nada, transmitido da magnífica metrópole de Belo Horizonte, Minas Gerais, para este e outros mundos, em ondas digitais e gritos analógicos. Apertem os cintos e divirtam-se!
Ok, e agora estamos aqui. Giovanni Mazzocchi, você assistiu Matrix 4. Diga lá, então, vamos começar a análise por Vossa Senhoria.
Ok. Bom, só para o começo, eu assisti o Matrix 4 e foi de duas vezes. Eu não aguentei ver o filme de uma vez só.
Ah, tomou as duas pílulas, então.
As duas.
Partiu o comprimido.
Difícil. Difícil, né? Esse filme aí. A gente, é o filme que quando acaba, a gente se. Quando acaba e quando. Enquanto a gente está assistindo também, né? Se pergunta: por que que eles fizeram esse filme? Para quê? Né? E melhor, para quem? Né? Porque eu acredito que os fãs de Matrix realmente, né? Assim, eu gosto de Matrix, mas eu não sou aquele fã de Matrix igual a gente vê muitas pessoas aí, né? Gostei muito quando saiu aí, o primeiro principalmente, né? Finzinho da década de 90. Achei que ele saiu na hora certa, né? Que foi aquela, né, reviravolta que a gente estava tendo aí com internet, etc. E tecnologia em geral, né? Mas hoje eu me pergunto, para que um filme desse? O que que ele trouxe? para o universo do Matrix? Ele acrescentou alguma coisa para o universo Matrix? Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, eu acho que não. O que, que você acha, Maurício?
Eu tenho uma dúvida que é assim, olha, se vai ser feito de qualquer forma, e isso é dito, né, abertamente dentro do próprio filme, e daí até a gente tem essa perspectiva de metalinguagem, eu acho que vale o esforço no sentido da gente poder ficar pegando easter eggs ali durante o filme todo. Mas a menos que você esteja com vontade de assistir mais de 2 horas de filme para ficar procurando detalhes, eu acho que a história em si ela não se sustenta. É uma... para falar a verdade, você me conhece, eu prefiro... Na trilogia, eu considero como Matrix original o primeiro. Os outros são uma boa diversão. Então, assim, os personagens canônicos, vamos colocar dessa forma, eu acho que eles acabam descaracterizados ao longo desse filme. E mesmo a desculpa, né, que a Lana Jakovic, né, apresenta, ela fica um pouco a dever, que é essa coisa de recuperar, na realidade, a Matrix em termos de roteiro, que várias, um setor específico da sociedade americana tomou para si, que são de extrema-direita, que aflorescem por aí. Aquela coisa da pílula azul, pílula vermelha. Né? Então, acho que eu achei que forçou demais a amizade.
Forçou demais. Eu achei assim, totalmente desnecessário. Tentou fazer um fanservice, mas eu acho que não deu certo. Aquela coisa de ter que ficar recorrendo a flashback, a cenas do primeiro Matrix o tempo todo, aquilo me irritou profundamente. Porque eu falei assim, olha, se eu quiser ver Matrix 1 de novo, eu vou pegar aqui, porque em vários streamings, principalmente na HBO, você acha o primeiro Matrix. Se eu quiser assistir Matrix 1 de novo, eu vou colocar o Matrix 1 de novo para eu assistir. Eu não preciso assistir cenas inteiras do Matrix 4, do Matrix 1 no Matrix 4, sabe? Eu acho que isso ficou péssimo, e algumas outras novidades que foram introduzidas aí na história, né, que é a guerra entre as máquinas, né, essa cisão ali, essa divisão ali entre as máquinas, os que querem continuar, né, dominando e usando o ser humano como bateria, e os outros que querem se aliar aos humanos, etc., que enxergaram no Neo aí uma esperança de união entre máquina e ser humano. E aí criaram toda uma fauna, uma fauna tecnológica. Sabe o que eu lembro? Eu não lembrei, porque assim, o conceito dele nos quadrinhos é muito maior. Você lembra do Warlock? Dos Novos Mutantes?
Sim.
Sabe? Então, isso aí seria aquela integração homem e máquina, que é uma, né, um ser alienígena feito de, né, tecnológico, né, que é uma máquina. Então, eu até pensei, mas o conceito do Warlock é muito maior, né, nos quadrinhos aí. Então, mas bem ruimzinho, bem fraquinho. Eu não tenho nada bom para falar desse filme, sinceramente. Entendeu? Eu sempre procuro aí os prós e os contras de um filme, o que foi de bom no meio de toda essa coisa ruim, mas eu não acho nada bom para falar do filme.
Nem o Keanu Reeves?
Ah, não, tá. Neo é Neo, né? Ele tava travestido de John Wick o filme inteiro. Né? Eu acho que ele nem se deu o trabalho de fazer a barba e cortar o cabelo, né? Que é o personagem dele, do John Wick. Né? Ele pegou o personagem dele do John Wick e colocou ali no Matrix, né? E você vê que algumas cenas de luta, algumas coisas ali, ele não estava confortável em fazer, né? não estava muito legal em fazer.
Será que esse desconforto, né, porque está mais velho também, não?
Não, também, que eu vi entrevistas dele nesses talk shows aí, americanos aí, ele falando que Né? E perguntaram a diferença, qual que é a diferença entre ter feito as lutas, né, antes e ter feito as lutas agora. Ele falou o tempo de recuperação. Agora ele demora mais a se recuperar aí, né, das porradas e tal.
É, eu vou dizer para quem está ouvindo que assim, eu também parti o comprimido, ou seja, não rolou de engolir de uma vez Matrix. Eu até vou me dar o luxo de assistir depois de novo para ver se encontro alguma coisa. A única coisa legal que eu encontrei foi uma foto do Corinthians na última cena. Isso é um alerta de spoiler, tá? Aí eu achei legal, que assim, já dava um... eu, como sou um leitor de Sandman, eu falei assim, olha, o Corinthians está ali. O que tem toda uma coisinha ali. Mas para quem não lê o Sandman, para quem está indo lá, não significa nada. Então, Matrix, meu amigo, nada de cafezinho para Matrix.
Não. É que, como é que eles estão falando hoje aí, que eles pegaram o termo flop em inglês? Flopou, né? Eles estão usando muito aqui em português aí. Flopou. Fraquíssimo. Eu, sinceramente, nem me dei ao trabalho de ficar procurando esses easter eggs aí. Eu nem, sabe, não.
Bem, então, se você não assistiu Matrix e vai assistir, eu sempre acho que é bom, porque vocês podem achar bom. Sim. Aí vocês vêm aqui, entendeu? Para conversar com a gente, porque vocês vão ter que me convencer muito bem, viu, que Matrix é bom. Mas,
assim, o Matrix 4,
vamos deixar claro, porque depois alguém edita falando assim, Matrix não é bom. Não, Matrix 99 é uma coisa,
4.
Matrix agora 22 é outra história. Né?
Exatamente.
Mas, Giovanni, aqui, ó, tirando o fato de que parece Gremlin o serviço de streaming, eles se multiplicam, né? Parece que joga água e eles vão se multiplicando. Eu estou gostando de ver, porque assim, ó, a Netflix já anunciou prejuízo, aí já está falando que não vai permitir compartilhar senha, aí está cheio de coisinha. Ou
Mas
seja.
isso aí ela já vem falando tem muito tempo, tá?
Ah, não, mas agora, meu filho, com 20 bilhões a menos, acho que 20 milhões a menos, acho que ela sentiu, entendeu? Acho que foi no tornozelo,
É.
foi assim, desleal. Mas, considerando os valores bizarros que tem cobrado, hoje, se a gente assina todos os sistemas de streaming, é, digamos assim, inviável.
Com toda certeza. Tá certo que
Mas.
assim, a gente tem os baratos aí, né? Você tem aí o Prime, que é 9,90. O Apple TV também, que está 9,90, eu assino os dois, porque
Sim.
Apple TV tem coisa boa ali. Isso eu acho que a gente pode até falar um pouquinho em outras oportunidades sobre algumas séries do Apple TV, que tem muita série boa ali também. Né? Mas aí você pega o Netflix, que é o mais caro deles, né,
Netflix
hoje.
Globo, né?
Não, eu já nem considero, porque não. Tem porque, se você não assiste Big Brother, para que você vai assinar Globo?
Ah, não, mas tinha umas séries, agora isso está dando uma equilibrada, mas tinha umas séries que eu gostava que estão na Globo. Fringe, que eles traduziram como Fronteiras, né?
Ah, tá, mas aí tá na HBO. Você acha na HBO, não é que você tem.
Não, agora sim. Nós estamos,
Sim.
né? Agora, a HBO eu acho que também está com um preço razoável, até porque eu peguei aquelas promoções de 50% vitalício,
Sim.
né? Eu gosto dos 50% vitalício, é igual aquele chip de 31 anos da Oi, né? Da antiga Telemar, né? Quem garante que demora durar 31 anos, né? Mas deixa quieto. Mas eu estou falando de streaming porque a gente está tendo algumas produções que elas chamam atenção
Sim.
mesmo, né? E aí, acho que aqui a gente vai falar especificamente de dois serviços, lembrando que a gente não está recebendo nada para falar desses serviços, então a gente vai falar mal também, mas se quiserem pagar, a gente fala um pouquinho menos mal. Deixar de falar mal, a gente não vai, não.
Né, exatamente.
Né? A HBO, né? E a Disney.
Disney.
Vamos começar pela Disney. Pela Disney, ela está tendo umas boas aventuras, né? Com o universo Marvel. Né, o MCU,
Exatamente, é.
e a gente está tendo boas surpresas com Star Wars, o universo de Star Wars, né? E se a gente
Sim.
tivesse no, na DC ou no, no, na, na Marvel, a gente falaria que seria um universo estendido,
É.
né?
Mas é, pode até ser também, eu acho, assim, porque expandiu um pouco, né, o núcleo ali que a gente viu, mas beleza, né? É, eu acho que a Disney... Bom, a Disney nada mais, ela é dona das maiores, das duas maiores franquias que a gente tem no entretenimento né, do mundo aí, que é a Marvel e a LucasArts, né? Eu tô falando da LucasArts por quê? Porque não engloba só Star Wars, muita gente esquece do Indiana Jones.
Ah, né?
A Disney é dona do Indiana Jones também. Então, vamos ver o que ela tá, né, vai preparar aí para, né, para fazer. E muitas pessoas estão esperando também, porque depois que ela comprou a Fox também, do universo do Avatar. Eu não espero nada dali. Né?
Polêmico.
Né? Exatamente, eu não espero nada dali não, mas a gente tem que pensar que a Disney é dona disso aí também, né? Então, né, a Disney é dona do Alien, né? Então, assim, quando ela pegou a Fox também, ela pegou muita, muita coisa aí. Né?
Mas aqui no Brasil a gente tem uma característica muito atípica, porque a Disney e o Star Mais dividem, né, as produções. Então, tem coisa que vai vir com um selo Disney e outras com Star Mais.
Pois é, mas eu tô achando que ela tá revendo isso aí, porque eu li, não sei onde aí, que já na TV a cabo ela já vai extinguir esse canal Star Mais, né? O Star Plus, ela já vai extinguir esse canal aí. Eu acho que tem no streaming ainda, e eu acho que ele fez isso, você sabe, todo mundo, esse Star Plus só existe aqui na América Latina, ele não existe nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, assim, os programas menos, né? Porque no Disney Plus você vê, e isso aí é uma coisa que até a gente pode falar das séries que ela passa, os programas menos de família, né? Que dá aí, que é o entretenimento familiar, que é a coisa da Disney, né? Em si, ela passa no Hulu, né, lá nos Estados Unidos, que é outro serviço de streaming que a gente não tem aqui ainda, né, mas que eu assino, tá? Eu tenho um VPN, né, e aí eu assino o Hulu também. E que tem, dentro do Hulu, tem o FX, que são as produções adultas né, da Fox, né? A Fox tinha essa divisão o FX, a Disney manteve o FX e algumas outras produções aí que ela que seria inviável para ela passar no serviço de streaming da Disney, ela passa no Hulu, né? Então, tem essa divisão. E para a gente aqui, o que ela resolveu fazer foi lançar esse Star Plus aí, que eu acho que é só caça-níquel mesmo, é para explorar aí os descendentes do Piniquins aí, né? Exatamente.
Mas, independente disso, eu acho que, assim, as séries que a Disney ela tem lançado, elas têm acarretado muito burburinho. Eu acho que dá para a gente falar hoje, né, um pouco sobre o Boba, né?
Sim, sim.
Que tá, tem surpreendido. Antes do Boba teve o Mandalorian.
Mandalorian.
Né? E, enfim, e aí vem o Obi-Wan, né? Digamos assim, ela está criando...
Eu acho que tem mais coisa além do Obi-Wan. Tem o Ahsoka também, né? Mas eu acho que, e até quando a gente entrar dentro do Boba, eu vou discutir esse ponto aí. Eu acho que a Disney tá testando algumas coisas ali na série do Boba Fett ali. Sabe? Eu acho que ela tá servindo de teste também de várias coisas ali, né? Show de bola. Para quem não... Né, a maioria que a gente está fazendo é áudio, né? Mas no vídeo aí a maioria acaba de mostrar uma canequinha ali com o Sr. Darth, pai do Luke, né?
Pois é, e aí vamos para a Boba e o que anda acontecendo. Como ele sai sempre às quartas-feiras, e a gente, esse podcast é um podcast fielmente atrasado, ou seja, a gente atrasa com vontade, mas é bom para a gente ter uma perspectiva do que está acontecendo. No Boba, para quem não gosta, eu aconselho assistir como eu falo, os créditos finais, que é muito bom. A música é muito boa, sabe? Os scripts e coisa e tal. Agora, na história em si, É aquela história que, mesmo que você não seja iniciado no universo de Star Wars, você fala assim, olha, isso parece legal. Sabe? Eu acho que isso tem uma coisa de formação de nova audiência, né?
Com toda certeza, com toda certeza. Bom, antes de começar a falar do Boba aqui, falando do Star Wars em geral, eu vou te falar um negócio. Tatooine é uma curva de rio. Porque tudo acontece ali em Tatooine, né? É aquela famosa curva de rio, que é só doido, né? E dejetos param ali em Tatooine, que tudo acontece ali, né? Ele é praticamente, ele está no centro do universo Star Wars, eu acho. Assim,
né? Se fosse na realidade, gente, Tatooine seria um planeta tipo Plutão, mas que todo mundo faz questão de ir para Plutão. Ninguém explica por quê, mas todo mundo quer ir para Plutão.
Exatamente. É a curva de rio. É a curva de rio. Uma hora ou outra você vai parar ali. Né? Bom, eu acho que seria interessante a gente pegar a série como um todo, antes da gente falar do episódio de semana, como a gente não comentou da série ainda, porque a intenção, eu acho, assim, do nosso podcast seria pegar os episódios da semana, né, que a gente assistiu aí, e fazer um comentáriozinho neles, né? Mas como esse é o nosso primeiro aí, eu acho que seria interessante a gente só dar uma visão geral da série, eu acho, primeiro, né? Bom, eu gosto de bater primeiro antes de falar bem, né? Então, uns pontozinhos aí que não me agradou muito na série. Eu achei ela no começo, eu estava achando ela muito arrastada. Eu estava gostando muito. E aí, pessoal, tem spoiler, tá? Isso aí eu não consigo fazer sem spoiler, não.
Peraí, que nos efeitos especiais a gente vai colocar uma sirene. Lembrar de colocar uma sirene. Aí eu edito e coloco uau, alerta de
Isso.
spoiler. Isso aí, vai lá.
Eu achei ela muito arrastada e assim a série funcionou como em flashbacks, né? Aí estava mostrando o atual agora, né? Como que o Boba tá, como que ele saiu do Sarlacc ali e tal, né? E foi, né, buscar isso aí em flashback, né? E foi buscar a sua armadura e tudo que aconteceu até então, né? Isso aí foi mostrado em flashback. E mostrando, né, no, nos dias atuais, mostrando ele em Tatooine assumindo o lugar que foi antes, há muito tempo atrás, do Jabba, né? Jabba the Hutt. E querer ser o grande mobster, né? O grande mafioso ali comandando, né, todo o comércio ali em Mos Espa, né, e em Mos Eisley também, que eu acho que o Boba tinha um pezinho ali em Mos Eisley também, né, bem, assim, isso aí que tá legal da série, como é que ela tá introduzindo melhor aí, né, as cidades ali em Tatooine, né, que eu acho que funciona até como cidade-estado, né. Tá, então, assim, eu não gostei do jeito que a narrativa começou. Sabe, eu acho que poderia ter começado no passado, sem flashback, e ter evoluído até o presente do Boba Fett, né? Mas eu acho que porque mostraram o Boba Fett na série do Mandalorian, né, ele chegando lá e conversando com o Mando, pegando a armadura dele de volta, eu acho que pegaram aí desse ponto para frente, falando, não, os outros pontos, então a gente vai ter que colocar aí em flashback. Para mim, foi falho. Eu acho que eles deveriam ter dado mais ênfase na saída dele de dentro do Sarlacc ali, sabe? Porque eu acho assim, poxa, a última vez que a gente viu ele ali dentro foi em 1982, que saiu o Retorno de Jedi, né? Então essa cena foi feita em 1982, né? Saiu no cinema em 1982, né? E até então falar, não, Boba Fett morreu ali e tal, né? E aí foram resgatar isso agora, né? Então, assim, eu acho que poderia ter, sabe, dado a quando que foi, os fãs que formaram ali, né? Poderia ter dado uma ênfase maior nisso aí. O que você acha, Mauro?
O que eu volto a te dizer, essa série ela é muito interessante porque ela consegue pegar pessoas desavisadas, ou seja, essa formação de público, mas tem os ganchos para as pessoas que acompanham a série, a canônica. E isso é bacana. Em termos de roteiro, inclusive, é difícil de você fazer isso. Porque por mais que a gente esteja dentro do mesmo contexto de planetas e tudo mais, a chance de que dê merda, ou seja, que seja ruim, é muito grande. E não é o caso. Eu não achei ruim. Eu acho que...
Não é ruim. Não é ruim.
Agora, eu achei que algumas coisas elas foram assim, a opção mais fácil. Para dar continuidade, mostra como ele sai. Mas será que era tão fácil assim? Esse é um ponto. Quando ele salva, né, a atual... Eu nem sei qual seria o cargo, né? Da companheira dele lá, que estava com o bucho...
Sim, todo... eu acho que é o braço direito ali dele, né? Entendeu? Agora, né?
Pois é, mas aí leva, de repente, ele sai carregando com ela. Imagina só, você está com os buchos tudo para fora e você vai levar lá para...
Para os cyberpunks lá.
Para poder fazer...
meio... As modificações.
Tem uns pontos ali que são forçação de barra. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, porque estão deixando várias pontas soltas. E que agora a gente está no... Olha só, a gente está no sexto... Hoje, o dia que a gente está gravando, saiu o sexto episódio.
Sexto episódio, está faltando então, dois. Né?
Assim, se vocês, pela lógica, anunciar, pelo menos eu li, né, que seriam até 8 episódios, se for mais, beleza. Agora, se não for, está na hora de tomar umas decisões. Porque até o treinamento do Grogu, né, para quem não sabe quem é o Grogu, é o bebê Yoda, sabe? E que o Luke está fazendo o treinamento dele. Então, o finalzinho, a sirene está tocando de novo para avisar que é spoiler, ele vai ter que escolher entre o sabre de luz, ou seja, o ataque, ou uma manta que é de defesa. É entre ser um Jedi ou um Mandalorian, né? De certa forma. Ou estilo de vida.
Aí, seria mais o estilo ali. O estilo de, isolado de um Jedi ou o estilo daquela toda coisa que tem o Creed, né? Que é aquela coisa quase, quase religiosa ali, que são os Mandalorianos, né? Os Mandalorianos.
Agora, só para a gente deixar registrado aqui, porque aí depois, quando a gente for falar, a gente fala. Você acha que ele vai pegar o sabre ou ele vai pegar...
Eu espero que ele pegue o sabre. Essa é a minha esperança.
Eu aposto que ele vai pegar a outra, viu? Mas,
mas eu espero que ele pegue o sabre. Né?
Mas então tá. Aqui, ó. Essa série, por enquanto, digamos assim, eu não vou te dizer que vale um cafezinho, não, mas a água tá fervendo.
Não, com certeza. Mas só antes da gente concluir essa série aqui, só uma coisinha. Eu vi muita reclamação pela internet afora aí, né? E eu sou uma das pessoas também que não gostaram disso, foi no personagem do Boba Fett em si, né? O que que é? O cara era um assassino, né, que tinha até Darth Vader tinha que chegar para ele e falar assim, olha, não mata não, tá? Só traz ele vivo para mim. Né? Até Darth Vader chegou e falou nisso um momento, não necessariamente nessas mesmas palavras, mas chegou no momento e falou isso para você, né? De virar um ser iluminado que não está procurando, né, muita briga e está querendo ficar mais na paz. Então, dentro do Sarlacc que ele aconteceu.
Nessa versão, ele está aquele tiozão mal-humorado que você chama ele para uma atividade qualquer, e no final das contas ele é até gente boa depois que toma uns gorão.
Exatamente. Aí, né, muita gente tá reclamando, poxa, ele é um assassino, ele é um bounty hunter, né, um caçador de recompensa, não deveria ser assim. Aí eu parei para pensar. Falei, por que dessa mudança de personalidade dele, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, esse é o efeito Disney. Né? Como é que você vai colocar na Disney uma série para família, né? Um caçador de recompensas que está saindo, matando todo mundo, sangue, decapitação, etc, 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 né? Então, a gente tem o efeito Disney em todas essas séries aí, né? Que é aquela coisa, a Disney é uma empresa que sempre, né, prezou nos filmes, e etc., todo mundo sabe disso, aquela coisa, aquele entretenimento familiar para todas as idades, né? Então, isso eu acho que foi dado ao efeito Disney aí, né? E se fosse em alguma outra circunstância, se fosse uma série do FX, por exemplo, né, teria mais esse gore, mais esse sangue aí, o Boba seria mais anti-herói do que tudo, né? Isso aí a gente vai ver reflexo, eu acho que é uma coisa que a gente vai ser difícil da gente ver, é o Justiceiro na Disney.
É verdade. E é, bem, é verdade, mas acho que as pessoas não se atiram tanto para isso. Mas acho bom, porque essa visão dele é meio que... É bonzinho mesmo. Eu estava tentando...
Exatamente. Assim, o Sarlacc e convivendo com os Tusken Riders ali, com o povo da areia ali, transformou ele num ser, né, de um outro jeito, de uma outra maneira, né?
Vamos esperar, porque aquela história, ele está na posição de um tirano. Então, assim, um tirano bonzinho normalmente não tem uma vida muito longa. Então...
Exatamente. Eu acho que dois outros pontos aqui, que eu acho que isso aí foi do último episódio, então spoiler alert aí, que é o seguinte, apareceu na série um dos personagens mais favoritos do Clone Wars, do desenho, né, da animação do Clone Wars, nessa série passada, que foi o Cad Bane. O Cad Bane, para quem não conhece, ele apareceu no Clone Wars, ele tá o tempo todo aparecendo no Clone Wars, quem nunca assistiu Clone Wars, assista, que é uma animação sensacional, ela foi feita antes da aquisição da Disney, da Lucasfilms, etc., então é uma animação mais antiga aí, eu acho que vale a pena ver, porque dá uma, né, um geral do universo Star Wars aí, e o Cad Bane é um bounty hunter, ele é um caçador de recompensas, né, todo estiloso, assim, naquela coisa bem western mesmo, né, e ele aparece nesse episódio, né, enfrentando nada mais nada menos que o personagem do Timothy Olyphant, né, que fazia uma série tipo western também, né, e tem aquele duelo, né, na qual o Cad Bane se dá melhor, porque ele é o Cad Bane, e pronto, né, não tem mais o que falar, então isso eu achei legal demais, sabe, a hora que eu vi o Cad Bane, a hora que eu vi o chapéu, ele vindo de longe, falei, não, porque assim, eu não gosto de ler nada e escutar nada antes de assistir. Eu gosto de ser surpreendido, sabe? Então, a hora que eu vi, falei, não, é o Cad Bane. Falei, nossa, a hora que apareceu ele, né, pela primeira vez, live action, né? Ator sensacional, sensacional. E outra coisa, eu acho, eu gostei muito da aparência do Luke Skywalker nesse episódio. Ficou perfeito. A voz é do Mark Hamill, né? E eu tô achando que eles estão fazendo um teste, tá? Pra ver se a galera tá gostando das aparições do Luke, se tá convencendo essa... ter rejuvenescido, né, o Luke Skywalker aí, pra, quem sabe, num possível futuro aí, fazer uma coisa só do Luke Skywalker. Fazer uma série só do Luke Skywalker.
Possibilidade.
Sabe? Isso aí me deixou pensando, sabe, no final, na hora que você vê o nome Mark Hamill e tal. Eu sigo o Mark Hamill no Twitter, para mim é um dos Twitters mais divertidos que existe no Twitter, eu sigo ele demais. Então, ele, sabe assim, às vezes falando fazendo, tá certo que é só a voz, mas fazendo o Luke Skywalker de novo, sabe? Então, eu acho muito interessante, eu acho que isso aí é um teste para ver como, sabe, que a audiência engole esse rejuvenescimento do Luke Skywalker e quer ver o Luke Skywalker em mais coisas. Para mim, assim, por favor, faça uma série só do Luke.
Mas vamos aguardar, né?
Então é isso. Então era isso aí que eu tinha para falar dessa série do Boba.
Então nós vamos fazer o seguinte, olha, a gente está deixando só uma aguinha quente, Mas vamos esperar para a gente ver se as pontas vão ser amarradas, como é que vai ser esse final de temporada, né? Não dá para a gente poder já servir café agora, não. Apesar que nós estamos em Minas, a gente oferece café para todo mundo, o pessoal é gringo, a gente não sabe exatamente, não. Né? E agora, mas agora, né, considerando que o stream ele possibilitou várias produções que dificilmente eles arriscariam colocar em produções para TV, a gente tem vindo inundados. E eu acho que assim, uma feliz estratégia foi colocar, né, via HBO, né, aqui no stream da HBO Max, a série do Pacificador, né, The Peacemaker. É mais legal você falando, você fala com um sotaque estranho.
O Peacemaker.
Não é tão diferente assim, não, gente. Eu achei que era melhor, mas tá bom. Certo. Não, mas assim, primeiro lugar, que assim, o diretor é muito bom. Eu gostei muito do Esquadrão Suicida 2, né? Pra mim, não precisava ter o primeiro.
Eu não assisti o primeiro. É o tipo de filme que eu me recuso a ver. Entendeu? Então, o primeiro Esquadrão Suicida eu não assisti, assim como eu não assisti Lanterna Verde, eu não assisti Venom. Né? Então são filmes, Motoqueiro Fantasma, então são filmes que eu me recuso a ver, não assisto.
Faz bem, então... faz bem, tem umas coisas que fazem bem. Agora, eu acho que assim, olha, nada diria que o Peacemaker seria um personagem para uma série, né? Então, de repente, surgir aquela série e a gente começa a ver que tem uns diferenciais na série, exatamente assim, desde a abertura, com aquela coreografia...
Não, porque... a abertura, isso até é um ponto que eu acho que a gente, né, dá para ficar um pouquinho... O que é aquela abertura? Que é sensacional. Não, sensacional. Na hora música... que eu vi aquela abertura, eu falei, nossa, a série vai matar pau.
Não, isso? E o interessante é que, assim, olha, você vê que é uma pessoa que está ligada, o James Gunn, é uma pessoa que está muito ligada no que está acontecendo, porque numa das entrevistas que eu vi dele, ele fala, olha, eu sei que vocês não precisam assistir a abertura, porque a gente pode pular, né? O efeito streaming, ele veio com essa...
Sim, com a oportunidade de skip, né? Para você pular a abertura...
Mas
pular
e ele fala, não pulem, não pulem. E não pulem por quê? Porque a abertura ela vai mudando de episódio para episódio. Então, como ela vai pulando de episódio para episódio, se você não assistir, com certeza você vai perder alguma coisa que está vinculado àquele dia, àquele episódio.
É, exatamente.
É meio que Simpsons, tem essa coisa que vem. Sim. Simpsons, Futurama, tinha muito isso.
Apesar que assim, eu não vi muita diferença de uma abertura para outra, não. Pode ser bem sutil, mas eu assisto toda a abertura porque eu adoro aquela dança.
De qualquer jeito. Não, assim, eu estou reproduzindo literalmente uma fala do James Gunn. Né? Eu realmente, assim, não vi. Ele falou que com o passar do tempo a abertura vai ficando mais pesada, vai ter mudanças na própria dança. Até agora, realmente.
Até agora eu não reparei, né? Mas vamos ver. A partir do próximo episódio.
Vai porque que.
Spoiler alert ali, metade do pessoal que tá dançando ali virou borboleta, né?
Pois é. Pois é. Eu acho que assim. Agora, é uma série que ela me diverte. O John Cena, como ator, é um cara muito bom. Ele consegue ser aquele retardado útil.
Eu achava ele canastrão, mas depois do Esquadrão Suicida, eu comecei a gostar. Sabe, eu achava ele muito canastrão, mas aí eu comecei a gostar.
Mas aí é que tá, ele não deixou de ser canastrão. E isso é um ponto interessante, porque ele faz um personagem que pede um canastrão. A grande questão de adequação é essa. Porque você vê que a loucura que é... E eu adoro, por exemplo, quando tem as cenas do Vigilante, que é um personagem de segunda linha da DC,
ou terceira... O James Gunn pega... Os B-listers, né? Ele pega todos os segunda linha ali. Ele fez isso com Guardiões da Galáxia, ele tá fazendo isso com Esquadrão Suicida e agora, né? Nessa série ali. E aí ele falou: olha, eu pego porque aí eu posso fazer o que eu quiser.
Não, sim, ninguém vai ligar. E olha que é o seguinte, olha, para ser, eu não vou ser exagerado em dizer que o Atman fez isso de certa forma. O Atman que eu falo, não a série. A história em quadrinho, quando Alan Moore queria usar os personagens, ele não queria usar, por exemplo, o Rochard, ele queria usar o Questão. Aí a DC falou, não, vai usar os personagens. Tem personagens aqui da Charlton, que a DC tinha comprado. Então, acabou que assim, a limitação que deram para o Alan Moore transformou numa coisa totalmente nova. Daí vira best-seller. E aí é nesse aspecto que eu acho que o James Gunn, ele tem acertado muito.
Sim, com certeza. Ele está com um toque de vidas aí, viu? O que ele está fazendo, ele está transformando em coisa boa.
Pois é, agora, eu tenho minhas dúvidas que se ele pegasse, por exemplo, um trabalho... eu estou falando sério, mas acho que, acho que quem está nos ouvindo vai entender. É, uma coisa é você vir com o peso de ter que fazer, por exemplo, um Super-Homem ou um Batman.
Ah, não, né? Sim, sim.
Isso é uma coisa. Ele vai para o lado B, mas ele não esconde, digamos, o histórico dos personagens. A grande questão é que esse vigilante, ele era tão bizarro nas histórias que a gente lia, que faz todo sentido do mundo ser o vigilante ali. Entendeu?
Até o Peacemaker também, né? Pelo amor de Deus, que é um personagem que tem que, sabe, se nos quadrinhos, né? Começar pelo uniforme.
Não, pois é, eis uma coisa engraçada. São personagens que não funcionam nos quadrinhos, mas que transpostos para uma série, e é bom eu frisar isso, que é série, não é um filme,
sim,
sabe? Funciona bem. Funciona bem porque a gente está num momento na qual eu acho que todo mundo deu uma saturada da seriedade, da
fórmula, né? Dessa fórmula, né? Sim, eu também acho. E o James Gunn faz justamente isso, ele dá uma quebrada nessa fórmula. Daí faz ser divertido. E eu acho que isso aí, principalmente, é o que estava faltando no universo DC. Porque o universo DC estava se levando muito a sério. O universo Marvel, no cinema, ele nunca se levou tão a sério. Porque se a gente pensar lá na gênese do universo Marvel, e isso eu estou falando no universo Marvel cinemático, né? Lá na gênese dele ali com o Homem de Ferro, né? O próprio Tony Stark ele já estava um cara mais despachado. Ele já estava fazendo as piadinhas, já estava, sabe assim, dando. Então ele não se levou tão a sério, tanto que o filme que o personagem se levou a sério, que foi o Hulk, que saiu junto com o Homem de Ferro, ninguém fala desse filme mais.
Não, mas foi um desastre.
Exatamente. Então, é isso, sabe? Então, é a diferença. Só fazendo essa comparação. Então, se o universo Marvel tivesse seguido essa linha que o universo DC seguiu de tentar ser sério, né? O Zack Snyder, para mim, devia ser expulso de uma vez do DC, não deixar ele fazer mais nada, sabe? Porque ele que causou isso tudo, puxou o universo DC para esse lado, mas se tivesse seguido essa fórmula, não precisa ser tão escrachado quanto os filmes do James Gunn, mas essa fórmula de se não se levar tão a sério assim, olha, isso aqui é um filme de super-herói, é uma mitologia que a gente está fazendo aqui, eu acho que teria dado muito mais certo.
Sim.
Sabe? Eu acho que Liga da Justiça não ia ter bombado do jeito que bombou. Né? Então, assim, para mim, o James Gunn está fazendo um serviço gigantesco para DC, como universo expandido, né? Trazendo aí o Esquadrão Suicida e agora o Peacemaker.
Sim. Então, assim, ó, recomendação. Não, eu acho que, assim, para o Peacemaker, só o fato da coragem de colocar. Entendeu?
Ô, gente. A águia chama Eagle. Pra quem não sabe, Eagle é a águia inglesa. A águia chama Eagle. É coisa mais sensacional. Isso aí nesse episódio.
É o tipo de coisa que eu faria, que eu já vi uma vez, que assim, o cara tem um gato que chama gato. Entendeu? E aí, quando foi perguntar pra ele assim, mas você sabe, mas por que você chama o gato de gato? Aí falei assim, meu amigo, pra que eu vou colocar nome num bicho que a gente chama e não vem? Entendeu? Latente pelo
exatamente. Nome. Exatamente. Então, eu acho que assim... Hoje, mas foi só a cena. Spoiler de novo aqui, aquela cena deles fugindo da casa do trailer do Peacemaker ali. A águia na frente, plum, 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 detonando, gente. Sensacional, sensacional. Eu rachava de rir, assim, eu dava gargalhada. Né? Ainda bem meu menino estava dormindo, eu estava com medo de acordar ele, tanto que eu gargalhava nessa cena. Gente, caraca, eu estava assim, até ligada mesmo. Chegava alguém para pegar o Peacemaker e o vigilante, ela plum,
Não, legal,
derrubava no chão.
os comentários do vigilante eram ótimos, né? Nossa, a águia pega pesada, hein?
Não é, gente, sensacional. E o vigilante falar que alguém pega pesado.
Bem,
Muito bom,
não,
muito
pois é,
bom,
esse
muito
vale um cafezinho. Eu acho que.
vale, até mais de um, viu?
Se agora, no entanto, vamos de novo esperar também final de temporada, né? Porque.
Sim, mas eu acho que está criando um gancho grande. Eu acho que está criando assim, se eles forem espertos com esse todo esses butterflies aí, vai ser uma coisa que pode passar até para o universo DC aí, sabe? Do cinema, seja o que for. Né? Então, eu acho assim: vale o café, eu acho que vale também a gente pensar que o universo expandido da DC tem solução. Tá? Eu não gosto dos filmes da DC até agora, são poucos, eu conto no dedo dos filmes da DC que eu assisti e falei: nossa, esse filme realmente é bom. Sabe assim: tirando a trilogia do Batman, né, que é a trilogia do Nolan. Que aquilo lá foi beira a perfeição, né? Eu só não falo assim que é perfeito por causa do 3, né? Mas assim, beira a perfeição, tirando isso, a DC não foi muito feliz no cinema, não, até agora, né? Quem gosta muito da DC aí, que me desculpe, mas não foi.
Mas é porque a gente está falando sempre dentro do universo de super-herói, né? Porque as
Sim.
produções que são derivadas de publicações de assinatura com a assinatura da DC, elas vão muito bem. Você pode parar assim, olha. E aí a gente tem que pensar no filme que está descolado da linguagem de quadrinho, né? Assim, há uma essa diferença.
Sim.
O filme, não a série, o filme Watchmen. Ele é um bom filme. Eu não vou te falar que ele é um filme
Nossa,
ruim.
é ruim. É
Não,
ruim. É ruim.
discordo. Entendeu? 300 de Esparta.
É, 300, beleza. 300 até passa, né? Mas eu não aguento essas câmeras lentas, não. Eu não gostava na época, eu não gosto agora, entendeu? É um saco. Essa marca registrada do Zack Snyder aí, com essas câmeras lentas, para com isso, entendeu? Ninguém aguenta isso mais, não. Deixa
Aí
lá
tem
para
que deixar de ser
Matrix.
ele, meu amigo.
Não, mas aqui, deixa essas câmeras lentas lá para o efeito bullet time que o Matrix criou na década de 90, entendeu? Voltou lá para Matrix, mas para com isso, sabe? Aquela cena da Mulher Maravilha lá no Liga da Justiça, aquela. Acabou arrebentando a cabeça de todo mundo ali. Que ela para, que escuda aquela coisa assim. Ah, não, gente, para. Não, não, não dá. Sabe, eu acho que não funciona. Eu acho que não funciona. Pode ter sido interessante no 300 aí, quando foi novidade e tal, mas depois para com isso. Não dá mais, não. Sabe, então eu acho que se a DC seguir essa linha do James Gunn aí, não precisa ser tão escrachado assim, mas para de se levar a sério. Porque é super-herói. Entendeu?
Sim.
Para com isso, se levar tanto a sério assim, né? Eu acho que pode dar certo. Tem que lembrar, gente, não se leva tanto a sério, porque isso não é uma mitologia grega que a gente tem que levar mais a sério, não é uma mitologia romana que a gente pode levar mais a sério
Na
como
Shakespeare.
literatura, né? Como literatura, ou que seja nórdica também, que a gente pode elevar em outro patamar. É super-herói. É a nossa
Pois é.
mitologia de agora, entendeu?
Eu vou
Então,
aproveitar
fala com você.
essa sua fala para a gente já ir para uma, como é que fala? Para o próximo item, que eu acho que esse a gente não precisa demorar
Não.
muito, não, porque vai ser assim, né? Para quem não sabe, o Giovanni está estudando, tá, o mestrado dele, o longo mestrado dele é sobre Tolkien.
E antes disso, tá? E antes disso, assim, durante a graduação, eu estudava Tolkien. A minha conclusão de curso, minha monografia foi em Tolkien. Agora, né, se um dia eu conseguir terminar esse mestrado, que é em Tolkien, eu pretendo fazer um doutorado que não dure tanto, mas em Tolkien também, que aí fecha, né, o ciclo do que eu quero pesquisar, no Tolkien, eu acho que nesses três aí, porque são, eu estou falando de variações do mesmo tema aí, que é o mal, né, tratando do mal, interpretação do mal em Tolkien, né? Então, beleza, então é isso, eu estudo a minha vida acadêmica em Tolkien, vamos dizer assim.
Não, como, né, vocês podem perceber, a gente tem um nerd acadêmico aqui, que é uma categoria, entendeu? Que nem sempre é tão bom, bem vista. Então, se a gente perder a audiência, parte dela por causa desse nerd acadêmico. Mas vejam só, a Amazon anunciou uma série, né, de O Senhor dos Anéis, né, acontecendo algumas centenas de anos antes da série clássica. E aí, jovem, dá para esperar alguma coisa de boa desse trem?
Não.
Ah, beleza, então vamos para a próxima. Já vamos para a próxima pauta. Não vou ficar perdendo. Não, vai falar.
Não. Tá, eu acho assim. Primeiro, e aí eu estou falando de Tolkien em geral. O Tolkien, pelo que eu já li dos ensaios que ele escreveu e de tudo, ele nunca teve a intenção, né, de trocar a mídia de literatura, de leitura, de livro, para algum outro tipo de mídia. Isso aí foi a primeira coisa. Tá? É lógico que assim, a obra é muito maior que o autor. Né? Isso aí é inevitável passar para outras mídias e tal. Mas beleza, isso nunca... eu já vi Tolkien falar mal sobre passar determinada obra para cinema. Né? Segundo, eu acho que tira um pouco, isso aí eu estou falando as razões pessoais minhas, tá? Eu acho que tira um pouco do leitor a habilidade de imaginar, que é uma coisa que um livro de fantasia serve. Tá? Porque o jeito que eu imagino o orc, ou o jeito que eu imagino o Sauron, é o jeito que o Tolkien descreveu no livro, mas cada um vai ter a sua interpretação dentro de si ali. Então, eu acho que uma das coisas que a fantasia faz, que a fantasia tem que fazer, é dar um pouquinho de asa para a imaginação do autor, do leitor, né? Com base no que o autor escreveu. Então, acho que assim, a gente vê essa interpretação, acho que quebra um pouquinho essa coisa da fantasia em literatura. Né? Isso aí eu posso estar falando até não só de Tolkien. Né? Outra coisa, a gente tem que aprender com os erros. O Senhor dos Anéis no cinema foi um erro, eu não gostei, muita mudança, que eu acho, ok, para passar de mídia a gente tem que fazer as mudanças, mas foi muita coisa assim que péssimo, sabe? Foi muita coisa que alterou realmente a essência da história. Né? Eu posso listar um milhão aqui. O Hobbit. Se transformar um livro de 350 páginas em uma trilogia com mais de 2 horas cada filme, colocar personagens que não eram para estar ali, fazer um filme de um livro que até então seria infanto-juvenil, e sim, o Hobbit é infanto-juvenil, você quer ou não, ele é um livro mais palatável do que O Senhor dos Anéis, tá? Que é para o público mais jovem. Tá? Eu não estou, assim, de forma nenhuma estou desmerecendo o livro é sensacional. Mas fazer o conteúdo do jeito que foi feito no cinema, para mim, não tem desculpa e não tem, sabe? Bom, e aí você pega... A Amazon pode investir o dinheiro que for, mas as adaptações já estão com essa mácula, tá? Que vieram aí das adaptações do Peter Jackson. Então, assim, a primeira coisa, vai seguir a mesma linha de visual dos personagens? É a primeira coisa. Vai seguir a mesma linha de visual dos personagens? O que a Amazon está pegando ali, que é uma história antes do Senhor dos Anéis, que pelo título parece ser que vai ser a criação dos Anéis de Poder, pelo título que foi ali, vai envolver uma era da Terra-média que é muito difícil de reproduzir em qualquer mídia, independente da tecnologia. E com que força que isso vai vir? Então, assim, eu não estou esperando grande coisa, é lógico que eu vou ter que assistir. Eu não estou esperando grande coisa. Se o Christopher Tolkien, que é, para quem não sabe, Christopher Tolkien, filho do Tolkien Sr., J.R.R. Tolkien, né? Ele compilou todo esse material de pré-Senhor dos Anéis, né? Porque Tolkien não finalizou a escrita. Tem isso também, tem isso também. Tolkien nunca finalizou a escrita das histórias que vieram antes do Hobbit e antes do Senhor dos Anéis. Isso foi o projeto da vida do Tolkien. O que o Christopher Tolkien fez foi pegar ali as anotações do pai, tudo que o pai dele escreveu e tal, e juntar e tentar fazer algum senso disso e fazer uma ordem disso, né? Então, você pensa transpor isso para a tela, né? E se Tolkien, o Christopher Tolkien estivesse vivo, o Tolkien State não concordou com a venda, o Tolkien State não queria mais adaptação nenhuma das obras do Tolkien, né? Mas aí o dinheiro fala mais alto, né?
Oh.
E aí depois que o Christopher Tolkien saiu como, né, o chairman, né, a pessoa que comandava ali a fundação do Tolkien, né, depois que ele saiu, morreu, a gente viu essa compra aí pela Amazon. Então é uma coisa que não teria acontecido dado a família e o desejo do principal sucessor do J.R.R. Tolkien, que é o Christopher Tolkien, que os complementos que ele fez na obra do pai dele são sensacionais e impecáveis. Tá? Então é isso. Pronto.
Mas eu acho que é o seguinte, né? Independente disso, a gente tem que lembrar que, uma vez em domínio público, fosse agora ou muito, como é que fala? Muito breve, as adaptações elas aconteceriam. É inegável que isso vai acontecer.
Sim, é o que você vê com Sherlock Holmes hoje, né? Eu até arrepio de ver as coisas de Sherlock Holmes como fã.
Mas Sherlock Holmes, você tem.
Sherlock Holmes, eu até arrepio a hora que eu vejo.
Mas Sherlock Holmes é aquela história, né? Você vai ter desde as adaptações lá com o Senhor Homem de Ferro, com o Downey Jr., que eu acho horrorosa, até uma boa adaptação que foi a BBC fez.
Sim, aquilo lá é sensacional. Entendeu? Sensacional. A do Downey Jr. é péssima. A da BBC com o Cumberbatch foi sensacional. E transpôs para os dias atuais, né?
Sim.
Então.
Tem a ver com a questão de cultura. Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Quando a gente tem tanto Sherlock Holmes, Shakespeare, patrimônios culturais nacionais.
Sim.
Então, quando a pessoa já está imersa nisso, não é só uma questão financeira. Óbvio que o financeiro conta, mas acho que vale a pena. A adaptação ela vai ficar mais fidedigna. Algumas coisas não vão ser permissíveis de serem feitas ali. Né? Então, acho que a gente... 2 de setembro é a data que está marcada para estrear O Senhor dos Anéis na Amazon Prime. Então, nós ainda temos, né, alguns meses para sofrer por antecedência, no seu caso. Né? E acho que vale a pena a gente ficar no aguardo. Esse não tem nem água no banho.
Sabe uma coisa aqui, só colocando, todo mundo sabe quem que é o Kevin Smith, né? Kevin Smith, que fez recentemente aí a reimaginando o He-Man aí, fazendo continuação do Masters of the Universe, né? E muitas outras coisas aí. Eu tava vendo um bate-papo com ele, eu sigo o podcast dele, que é muito legal, e ele tava falando, né? A pessoa perguntou se qual coisa do Star Wars que ele pegaria para dirigir e adaptar. Ele falou, eu nunca pegaria Star Wars. Primeiro porque eu sou fã de Star Wars. E outra, que a responsabilidade é muito grande de fazer alguma coisa. Entendeu? Uma coisa é eu pegar uma obra minha e fazer o que eu quiser com ela. Outra coisa é eu pegar uma obra de uma outra pessoa e colocar a minha visão. E ainda mais uma coisa tão grande quanto Star Wars. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Falei, poxa, ele tá... E não é que ele tá errado, porque a pressão ali é muito grande. Porque você vai agradar a parte da população, mas você vai desagradar muita gente também. E a coisa não é sua. Para você falar, olha, aí ele falou, eu tenho lá os meus personagens do Clerks, né? O Jay e Silent Bob. Eu faço com eles o que eu quiser. É meu. Né? Eu faço com ele, eu criei. Eu faço com eles o que eu quiser. Independente de fã, gostar ou não. É meu. Né? Agora, isso com Star Wars, aí ele deu um exemplo também, depois eu parei e fiquei pensando nisso, da receptividade dos episódios 1, 2 e 3 do Star Wars. Porque aquilo lá era a visão do criador, gente. O Lucas, né? O George Lucas, que criou e colocou essa outra visão. Né? E ele ficou tão decepcionado aí com a repercussão e com o que foi, né, a reação dos fãs e tal, que ele resolveu vender, entendeu? Então é essa coisa aí também, né, que o que vai ser aí é aquela outra coisa, que a obra fica muito mais muito maior, né, do Sim. que, né, do que seu autor, né? Então é uma coisa para se pensar muito.
É, vamos lá, né? A contagem regressiva está ligada. Vamos ver como é que vai ser.
Eu até saí de tópico aqui também, porque eu dei uma viajada grande. Depois a gente vê o que faz isso aí.
Não, então tá bom, Giovanni. Já entendemos que você não gosta da perspectiva do Senhor dos Anéis. Mas Sim. vamos aguardar dia 2 de setembro para ver o que, a Amazon Prime vai aprontar.
Estou aguardando, não ansiosamente, mas estou aguardando.
Ah, beleza. Gente, para quem acompanhou aqui com a gente, próximo podcast, próximo episódio, a gente vai falar de 5 séries que você precisa conhecer. Então, não perca. Já pode colocar esse podcast como um dos seus preferidos.
Sim, se siga aí.
Se você gostou, para quebrar o meu galho e do Giovanni, porque é legal vocês fazerem isso, tá?
Exatamente. E não xinga muito não, galera. Eu sei que eu falei um monte de coisa que não vai agradar muita gente, então, mas vamos lá. É isso.
Não, aqui, gente, o lance é o seguinte, a gente não pode agradar todo mundo. Então, a gente tenta desagradar todo mundo, que é para tentar uma unanimidade, né? Mas é uma outra pessoa fica feliz. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, entendeu? Da Ponte Aérea Pampulha Centro-Sul, a gente vai se despedindo aqui, entendeu? E aí, Giovanni, agora, já que nós já estamos encerrando, deixa um cafezinho aí para o povo.
Bom, então, pessoal, vocês podem assistir a série no HBO Max que chama The Beforeners. É uma série norueguesa? Nórdica?
Norueguesa.
Norueguesa, tá? Que é muito boa. A gente vai falar em mais detalhes aí nessa série no nosso próximo episódio, mas quem já quiser ir assistindo aí para também deixar suas considerações dessa série aí, bem-vindo, ok? Então é isso, galera.
Gente, abraço! A gente se fala breve, tá bom? E se quiserem, tá aqui, ó, vamos deixar os créditos para contato. Entra em contato com a gente, que a gente tenta responder. Na maior parte das vezes, a gente não vai fazer isso, não. Mas não fica ofendido. Vai ser com a maioria. Tá bom?
Não é nada pessoal.
Falou, Giovanni. Até a próxima.
Isso aí, falou, Maurício. Ação.